RS no Campo está de volta.
Obrigatório e passível de multa, o cadastro de área plantada com soja pode ser realizado pela internet. Porém, até agora, a Iagro só recebeu a atenção de 2.331 produtores que registraram 461.743 hectares de área. Esse número corresponde a apenas 17,8% da área total esperada para a safra, que, segundo estimativas do IBGE, terá mais de 2,5 milhões de hectares de área plantada com a leguminosa. Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Felipe Porto Carreiro, no mesmo período do ano passado, já haviam sido cadastrados 510.518 hectares de 3.869 produtores referente à safra 2016-2017.
Até o momento, dado atualizado, na ordem de 21% dos produtores que pretendem plantar soja na safra 17-18 procuraram a Iagro, fizeram o cadastro. 21% apenas, quando no mesmo período do ano passado já tínhamos cadastrado cerca de 29%, o que é preocupante e também é compreensível, uma vez que as condições de clima esse ano foram diferentes, o que está atrasando o plantio.
Felipe explicou que o cadastro é fundamental para auxiliar com as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no estado.
É importante que o produtor esteja fazendo esse cadastro anualmente, um cadastro que tem obrigatoriedade por lei, e ele serve para a Iagro norte então as suas atividades com relação à sanidade na cultura da soja, principalmente com relação à ferrugem asiática. Então, com base nesse cadastro, no ano que vem, que a Iagro vai poder se planejar e realizar suas atividades.
A expectativa é de que Mato Grosso do Sul tenha uma safra de 2,6 milhões de hectares de soja. Atualmente, o estado ocupa a quinta posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o sexto lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja, segundo a ProSoja. O cadastro, que é obrigatório, deve ser realizado exclusivamente pela internet no site da agência até o dia 10 de janeiro do ano que vem. O produtor que não fizer e sofrer a fiscalização poderá ser autuado em 100 UFERMs.
Existe a penalidade no momento da fiscalização do vaso sanitário da soja, é que o produtor é fiscalizado e não sendo feito o cadastro, né, dessa safra, o produtor sofre então a sanção, é um auto de infração que é lavrado no nome dele, no valor de 100 UFERMs, um valor hoje atualizado de cerca de R$2.500.
Mais informações ou denúncias podem ser realizadas pelo 0800-647-2788. É o Disque Vegetal.
MS no Campo.
Mato Grosso do Sul dá mais um passo para o fortalecimento da cadeia produtora de suínos. Carla Tatiane tem as informações.
É isso mesmo, Catiúcia. Mato Grosso do Sul tem alta qualidade de produção suína e é referência em controle ambiental e sanitário em relação às granjas em todas as fases da produção. O estado é o sétimo maior produtor de carne suína no país, com 65 mil matrizes, produzindo 1,8 milhão de cevados por ano. Esse patamar deve-se aos recursos recebidos pelos produtores através do programa Leitão Vida, onde o governo do estado premia a eficiência e eficácia do produtor, com incentivo financeiro que dispensa as unidades de produção de suínos nas operações internas e interestaduais, como, por exemplo, do pagamento de ICMS incidente nas operações com animais que ultrapassem, por meio de 12 meses, o teto de 12 animais cevados por matriz. A parceria da Iagro com os empresários nos cuidados com a sanidade resultou em 2016 no sinal verde da Comissão Científica da Organização Mundial de Saúde Animal, que aceitou o pedido do Ministério da Agricultura para certificar Mato Grosso do Sul e outros 13 estados com status zona livre de peste suína clássica. Nesta semana, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico concluiu mais uma etapa para execução do Plano de Desenvolvimento Institucional, com a nomeação dos componentes da Câmara Setorial Consultiva da Suinicultura de Mato Grosso do Sul para o biênio 2017-2019. A primeira reunião ordinária está prevista para o dia 21 de novembro. É com você, Catiúcia.
Obrigado, Carla Tatiane. Semana que vem você volta com mais informações.
MS no Campo.
Desde 2010, quando o projeto Tatu Canastra teve seu início, 28 indivíduos já foram capturados, catalogados e devolvidos à natureza. Encontrado comumente no coração do Pantanal, mais especificamente na Baía das Pedras, o Tatu Canastra está entre as espécies ameaçadas de extinção, principalmente por se tratar de um animal solitário e que se reproduz apenas uma vez a cada 3 anos. O veterinário e pesquisador Danilo Kluiber, responsável pela avaliação clínica da espécie, conta que o animal pode chegar a 1,5 metros de comprimento e vive em tocas, que, aliás, são compartilhadas com várias outras espécies.
Muitas espécies utilizam essa toca do tatu canastra e, consequentemente, eles acabam interagindo com o tatu canastra. E, ao mesmo tempo, quando a gente monitora a saúde de um indivíduo e usa essas tocas, consequentemente, a gente consegue entender como está a saúde dessas populações de outras espécies que também utilizam. Então, o tatu canastra acaba ajudando a gente a entender um pouco mais sobre a saúde do meio ambiente.
Já que o metabolismo do tatu canastra é parecido com o do ser humano, o animal acaba servindo como um indicador sobre se o ambiente, de maneira geral, está saudável.
Os tatus, como seres humanos, eles também ficam doentes com inúmeras bactérias, vírus, parasitos que nós humanos também ficamos. Então, ele tem um metabolismo, ele tem uma temperatura muito baixa, muito parecida com a do ser humano, e que isso favorece para algumas infecções. Então, ele acaba também indicando para a gente se existe alguma dessas doenças que também passa para o ser humano naquele ambiente. Então, o tatu acaba sendo um indicador, né? Ele acaba indicando para a gente o que está acontecendo naquele ambiente, se aquele ambiente está saudável ou não, se aquelas outras espécies também podem correr um risco de adquirir alguma doença ou não.
De acordo com o pesquisador, apesar do número pequeno de animais encontrados, já foi possível avaliar que os animais estão saudáveis.
O hábitat está preservado. Então, quando está preservado, a gente consegue saber que estão, sim, saudáveis, né? A gente não tem, desses 28 indivíduos, apesar de ser um número pouco baixo comparado com outras espécies, a gente percebeu que são animais que estão saudáveis, estão reproduzindo. Nós estamos vendo fêmeas com filhotes na região. Então, isso é um indicador fantástico para quem trabalha com uma espécie que é ameaçada, como o tatu canastra ou com outras espécies. Você sabe que naquela região, fazendeiros, as pessoas que trabalham na região, comunidade local, eles estão preservando aquela região e a gente está percebendo que as espécies estão saudáveis, que continue assim.
Danilo reforçou que o apoio da população é fundamental para o mapeamento geográfico de onde o animal ocorre.
Nós fizemos e fazemos ainda, na verdade, um levantamento e mapeamento do tatu canastra no Brasil. Então, qualquer pessoa que tiver informação, tiver visto tatu canastra ou souber de locais que ocorram o tatu canastra, isso é importante para a gente mapear a distribuição geográfica, né, onde ele ocorre no Brasil, em vários tipos de ecossistemas, como no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, né, na Mata Atlântica. Então, isso é importante eles contribuírem e passarem essa informação para a gente, porque a gente consegue, através disso, saber não só onde ele ocorre, mas também entender um pouco mais qual que é o impacto para aquela espécie naquela região. A gente tem parceria com o governo e prefeitura, a gente consegue mover ações de mitigações, né, para evitar que áreas sejam destruídas, ou até para, na verdade, fazer com que as áreas sejam preservadas, criando aí reservas, criando áreas de proteção permanente. Então, essa parceria também, não só com os produtores rurais, com fazendeiros, mas também com o governo, né, com o estado, com a prefeitura, de maneira geral. Essa aliança que a gente faz com os projetos de conservação, com as ONGs, quando a gente escolhe uma espécie como tatu canastra, a gente acaba escolhendo, consequentemente, outras espécies para ajudar, né? Porque todas se beneficiam daquele hábitat dele, né? Ele compartilha aquela toca. Então, mais de 50 espécies também são favorecidas quando a gente conserva, preserva uma área.
A página do projeto no Facebook tem todas as informações sobre o trabalho e como ele vem sendo desenvolvido. O telefone para contato, caso alguém identifique o animal, é o 999-883335.
Dicas da Polícia Civil.
Na dica de segurança de hoje, a delegada Sidneia Tobias explica que alguns equipamentos de segurança podem inibir a ação de criminosos.
Olá, eu sou a delegada Sidneia Tobias e estamos de volta com as dicas de segurança da Polícia Civil. Você é morador de áreas rurais ou que costuma passar períodos em chácaras, sítios, assentamentos, pesqueiros e fazendas, fique atento para estas dicas. Equipamentos de segurança podem inibir a ação do criminoso, ou pelo menos ajudar a polícia a identificar invasores. Entretanto, é preciso tomar algumas precauções, pois os crimes praticados no campo são diferenciados. Instale câmeras de segurança, de preferência de forma isolada, ou seja, sem ligação com a parte elétrica da casa. É importante que as câmaras estejam cercadas por grades para que não haja risco de estragos com a aparelhagem. A utilização de animais de guarda, como cães ou até mesmo gansos, é sempre importante, pois funciona como um alarme contra invasores. Acompanhe nossas mídias sociais e veja mais dicas de segurança através do pc.ms.gov.br. Siga-nos no Instagram, inscreva-se em nossa página no YouTube e curta nossos vídeos. Que Deus nos abençoe sempre. Eu sou a delegada Sidneia Tobias e volto com mais dicas de segurança no próximo MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, doutora Sidneia. Na próxima semana, a senhora volta com mais informações, mais dicas de segurança no campo.
Agenda Rural.
De 15 a 18 de novembro tem a 6ª Exposição Agropecuária Industrial Comercial da Agricultura Familiar de Viema. É a Expoive. Neste ano, em que Viema comemora 54 anos, a programação traz atrações que são sucessos regionais e nacionais. No dia 16 tem Zé Neto e Cristiano. Dia 17, Dai e Lara. E encerrando no dia 18, Nayara Azevedo. O evento acontecerá no Parque de Exposições Lídia Calabresa Breta Massi. E além de shows, a exposição contará com cavalgada, rodeio em touros de cavalos, parque de diversões, expositores e praça da alimentação. Informações no Sindicato Rural de Ivinhema, pelo telefone 67-3442-2002 ou 3442-4074. E no comecinho de dezembro, de 1º a 3, tem a Festa do Leite em Iguatemi. Nos próximos programas, traremos detalhes da programação dessa grande festa. Informações no Sindicato Rural de Iguatemi, pelo telefone 67-3471-2005.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. É o msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo, voltamos na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.